Você está ouvindo o Devocional Jesus Vive, um devocional para glorificar o nome do Senhor através da meditação em Sua Palavra.
Mateus capítulo 13, dos versículos de 1 a 23. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Até aqui a palavra do Senhor. Este capítulo 13 de Mateus relata os acontecimentos ocorridos num dia de crise no ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus sabia que a oposição crescente dos líderes religiosos acabaria resultando em sua crucificação. Era necessário explicar isso aos discípulos e responder à pergunta lógica que certamente levantariam: o que será feito do reino sobre o qual temos pregado? A resposta encontra-se nesta série de parábolas. Assim, primeiro Jesus explica a verdade com respeito ao reino. Depois, explica fatos referentes à sua crucificação. Vamos falar do começo do reino, que está lá em Mateus, capítulo 13, dos versículos de 1 a 9. A parábola do semeador não começa com "o reino dos céus é semelhante". Não. Pois descreve como o reino começa, com a pregação da palavra, o plantio de uma semente no coração das pessoas. A expressão "vou semear essa ideia" ilustra o que esta parábola quer dizer. A semente é a palavra de Deus. Os vários tipos de solo representam os diferentes tipos de coração, e os resultados diversos refletem respostas diferentes à palavra de Deus. Jesus explicou esta parábola para que não houvesse qualquer dúvida quanto ao seu significado. Por que comparar, então, a palavra de Deus às sementes? É porque a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ao contrário das palavras dos homens, a palavra de Deus tem vida que pode ser concedida àqueles que creem. A verdade de Deus deve se arraigar no coração, ser cultivada e estimulada a produzir frutos. Uma realidade surpreendente é que 3/4 das sementes não produzem frutos. Jesus não descreveu uma era de grandes colheitas, mas sim um tempo em que a palavra seria rejeitada. O mestre não se deixou impressionar pelas grandes multidões, as grandes multidões que o seguiam, pois sabia que a maioria das pessoas não receberia a palavra no coração e não produziria frutos. O fruto é a prova da verdadeira salvação, como diz Mateus capítulo 7, versículo 16, e inclui a santidade, como fala em Romanos capítulo 6, versículo 22, o caráter cristão, como fala em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, a prática de boas obras, como fala Colossenses 1, 10, o testemunho cristão, como fala Romanos 1, 13, a disposição de compartilhar os bens, como diz Romanos capítulo 15, versículos de 25 a 28, e o louvor a Deus, como fala Hebreus capítulo 13, versículo 15. A fim de produzir frutos, uma planta deve estar arraigada no solo e exposta à luz do sol. Nesta parábola, o sol representa a perseguição decorrente da pregação da palavra. A perseguição ajuda os cristãos a crescer, mas a luz do sol faz secar a planta que não tem raízes. Isso explica porque alguns cristãos não perseveram. A sua fé é fraca, o seu entendimento é insuficiente e a sua decisão não foi sincera. Não é possível crer e não ser salvo. Se não há frutos na vida, não há fé salvadora no coração. O verbo ouvir é usado 19 vezes em Mateus 13. A parábola do semeador é relatada nos três primeiros evangelhos e em cada um a admoestação final é diferente. É importante ouvir a palavra de Deus, pois a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, como nos diz Romanos capítulo 10, versículo 17. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. Mateus 13, 9. E também falou: atentai no que ouvis. Marcos 4, 24. E vedes, pois, como ouvis. Lucas capítulo 8, versículo 18. A oposição ao reino. Mateus 13, versículos de 24 a 43. Satanás opõe-se ao reino, tentando tirar a palavra do coração. Quando isso falha, o inimigo tem outros meios de atacar a obra de Deus. Essas três parábolas revelam que Satanás não passa de um imitador. Ele planta falsos cristãos, encoraja um falso crescimento e introduz falsas doutrinas. A parábola do joio, falsos cristãos, versículos de 24 a 30 e de 36 a 43. Uma vez que não consegue desarraigar os verdadeiros cristãos, Satanás planta impostores no meio deles. Nesta parábola, a boa semente não representa a palavra de Deus, mas sim as pessoas que se converteram pela fé na palavra. O campo não é o coração humano, o campo é o mundo. Cristo está semeando cristãos verdadeiros por toda parte, a fim de que deem frutos, como diz João, capítulo 12, versículos de 23 a 26. Mas onde quer que Cristo semeie um cristão verdadeiro, Satanás semeia um impostor. Devemos ter cuidado com as falsificações de Satanás. Ele possui cristãos falsos, como diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que acreditam num evangelho falso, como diz Gálatas 1, 6, 9, e estimula uma falsa justificação. Romanos 10, versículos de 1 a 3. E tem até mesmo uma igreja falsa, que consta lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. No final dos tempos, chegará ao cúmulo de produzir um falso Cristo, como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Também devemos permanecer alertas, para que os ministros de Satanás não se infiltrem e causem estragos na congregação dos cristãos verdadeiros, como diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, e 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Quando o povo de Deus cochila, Satanás põe-se a trabalhar. Nossa tarefa não é arrancar os falsos, mas sim plantar os verdadeiros. Um princípio que não se refere à disciplina dentro da igreja local. Não somos detetives, mas sim evangelistas. Devemos nos opor a Satanás e expor suas mentiras, mas também devemos semear a palavra e produzir frutos onde Deus nos plantou. O que será feito das espigas de joio? Deus as ajuntará e as lançará no fogo. É interessante observar que alguns desses feixes já estão sendo juntados, enquanto os vários grupos religiosos se unem e se esforçam para trabalhar em conjunto. Unidade espiritual entre cristãos verdadeiros é uma coisa, mas uniformidade religiosa entre os que simplesmente se dizem cristãos é outra bem diferente. Hoje em dia, não é fácil distinguir os verdadeiros dos falsos, mas no fim dos tempos, os anjos os separarão. Esse comentário da palavra do Senhor foi retirado do comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe, no Novo Testamento, o livro 1. Espero que a leitura deste comentário tenha enriquecido a sua vida e falado ao seu coração. Que Deus te abençoe.
Obrigado por ouvir o devocional Jesus Vive. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti.